Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta. Este é o mês de prevenção ao suicídio. A proposta do Setembro Amarelo é debater o assunto com a sociedade, inteirando a população e os profissionais de saúde para que reconheçam os sinais de risco e possam auxiliar as pessoas no tratamento. Eu recebo o Dr. Ricardo Asmé, que é médico psiquiatra. Também recebo Andressa Maria Strack, porta-voz e voluntária do Centro de Valorização da Vida, e faz parte também do Em Pauta de hoje, a técnica da Divisão de Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde, Flávia Caroline Figel. Doutor Ricardo, eu acabei de dizer aqui para os nossos ouvintes, treinar a população, fazer com que a população saiba quais são esses sinais de risco. O que, que um pai, uma mãe pode observar num filho?
Existe, em primeiro lugar, 96 a 98% das tentativas de suicídio provém de uma doença mental. Então, em primeiro lugar, tem que existir um certo diagnóstico da doença, principalmente os transtornos de humor, que são a depressão unipolar, depressão comum, né? E a depressão bipolar, certo? Sendo que a depressão bipolar tem ainda mais taxa de tentativa de suicídio do que a unipolar. Mas aquele quadro depressivo, ou seja, tristeza, falta de motivação, dificuldade de dormir ou dormir demais, dificuldade de comer ou comer demais, choro fácil, dificuldade de sentir prazer mesmo em situações onde antigamente tinha prazer, né? Então, o quadro depressivo, esse diagnóstico, é interessante que exista um conhecimento básico sobre esse quadro. Só aí a gente já consegue, buscando tratamento, prevenir a ideação suicida, a ideia de suicídio, né? Agora, como a gente vai perceber a ideia de suicídio? É a desvalorização da vida. Então, ou melhor, a pessoa entra num sofrimento tamanho que ela quer fugir do sofrimento. Então, existe uma ambivalência entre viver e morrer. Ou seja, se você pergunta para a pessoa assim, você acha que é interessante viver? Não, estou vivendo porque estou vivendo. Qual que é o teu plano para o futuro? Não tenho plano para o futuro. Tá? Você acha que seria interessante se hoje acontecesse alguma coisa e você, por exemplo, viesse morrer? Sinceramente, para sair desse sofrimento que eu estou, eu acho que seria. Tá? Então, quando existe essa ambivalência entre a vida e a morte, todo ser humano quer viver. Isso está dentro do ser humano. Mas alguns pensam em morrer para alívio do sofrimento. Tá? Então, o ser humano que quer morrer, ele não quer morrer. Ele quer extinguir a doença dele. Ele quer ficar tranquilo. Ele quer parar de sofrer. Entende? É como se a pessoa tivesse uma dor física insuportável e daí ela decide morrer para acabar com aquela dor física. Da mesma maneira funciona as nossas doenças. A dor mental, inclusive, muitos pacientes que tiveram dores físicas insuportáveis dizem que a dor mental é mais insuportável, né? Então, é a partir daí. Esses dados, principalmente dado a pessoa expressa sintomas depressivos e depois ela expressa ambivalência com relação ao viver ou ao morrer. A vida deixa de fazer tanto sentido e daí ela vai começar a pensar realmente em morte. Primeiro a ideia de morte, que a morte seria bem-vinda. E depois é a ideia de se matar. Né? E depois da ideia de se matar vem o plano de como fazer isso. E depois a fase final, que é simplesmente ter um impulso. Né? Então o suicídio é uma junção de impulsividade com desesperança, desamparo e desespero. Certo? Mas a desesperança é muito marcante e muitas vezes um momento de impulsividade, onde realmente acontece.
Flávia, você que é psicóloga, como contornar essas situações? Como abordar uma pessoa e dizer, olha, vale a pena você continuar viva?
Bom, o mais importante é o acolhimento. A gente fala que o modo como essa pessoa vai ser acolhida quando ela fala desse sofrimento vai acabar determinando a forma como ela vai se engajar nas intervenções propostas. Então, é muito importante que ao ouvir um relato desse, né, de que a pessoa quer morrer ou que tem vontade de se matar, ou mesmo ao ouvir alguém que está sofrendo, é importante ouvir essa pessoa de um modo sem críticas, sem julgamento. A gente vê que muitas vezes a pessoa tenta dar um conselho, ou dizer, ah, vai passar, isso é frescura, isso não é nada. E isso só acaba desvalorizando esse sofrimento que a pessoa está sentindo, minimizando o que ela sente. E aí, isso faz com que ela não sinta vontade de se abrir para mais ninguém, nem de procurar ajuda, porque aí ela vai se sentir inadequada também. Então, o essencial é que, ao ouvir um relato, não só as pessoas próximas, mas também os profissionais que vão trabalhar com essa pessoa, né, vão atender essa pessoa, tenham essa, em primeiro lugar, essa escuta, sem julgamento, sem críticas, acolhendo esse sofrimento, para então ajudá-la a procurar auxílio profissional.
A frase, ah, eu tenho vontade de dormir para sempre, é uma frase que pode ser de um possível suicida?
Pode sim. Esse tipo de frase, eu quero dormir para sempre, ou eu não aguento mais, minha vida é um peso, vocês estariam melhor sem mim. São frases que já podem indicar que existe alguma ideação suicida. Então, que a pessoa já está pensando em morrer ou em se matar.
E é interessante assim, pro indivíduo que vai conversar com a pessoa, muitas pessoas têm um receio, um dos mitos no suicídio é assim, se eu falar em suicídio é capaz de eu dar ideia. Entende? Se eu tocar nessa palavra, é capaz de eu dar ideia. Não, isso caiu por terra. Realmente, estudos científicos provam que isso caiu por terra. Porque no momento em que você está ouvindo uma pessoa que está sofrendo muito, se você disser para ela, mas vem pensamento de morte na tua cabeça, chega a pensar que seria bom morrer, alguma coisa assim, né? E se ela disser assim, e você já pensou em algum momento em você fazer isso, chegou a pensar em suicídio, provavelmente dito, você pode ser bem sincero, o que você está fazendo é acolhendo a dor daquela pessoa na importância que aquela dor tem. Tá? Então, o que a pessoa vai dizer assim, esse cara me entende, ele sabe do que eu estou falando. Tá? Porque, veja, existe uma situação de simpatia e uma situação de empatia. E isso é muito interessante para as pessoas conhecerem o que é uma coisa e o que é outra. Simpatia é quando a Andressa chega para mim e fala assim, puxa, morreu meu cachorrinho, eu estava com ele há 20 anos e eu estou muito triste. E eu chego para Andressa e falo, bah, faz o seguinte, vamos tomar um cappuccino, esquece isso, vamos no cinema, bola para frente, foi um cachorro que morreu, não foi um filho, isso é simpático, tá? Isso é ser simpático. Agora, se ela me fala assim, puxa vida, morreu meu cachorrinho faz 20 anos e tal, e eu falo assim, é difícil essas coisas, né? Puxa, a gente se apega tanto ao bichinho, né? Aí eu estou sendo empático. Veja, ela, quando eu consigo sentir o que ela está sentindo, eu estou sendo empático. Não importa o que eu falar para ela. Eu vou falar a coisa certa. Se eu olhar para ela e falar assim, ah, meu Deus do céu, que pena. Eu vou estar sendo empático. Se eu disser para ela, para, não foi tua mãe que morreu, largue mão. Ou então dizer assim, ah, vamos no parque, vamos tomar um café, eu estou sendo simpático. O simpático não é interessante. Entende? Ele não ajuda muito.
Certo. Andressa, a Flávia disse sobre o acolhimento. E é essa a proposta do Centro de Valorização à Vida, né? Acolher. Quais histórias que chegaram lá, pelo menos umas duas que você se recorda, que vocês conseguiram mudar o rumo e salvar uma vida?
Vamos lá. A gente entende que o suicídio é um processo. A pessoa vai desistindo aos poucos no seu dia a dia e vai dando sinais dessa dor que passa, né? Que ela passa a não conseguir conviver. Dentro do CVV, uma das premissas do trabalho é o sigilo. Então, a gente respeita muito a dor individual de cada um e não fala de casos, porque pelo respeito que a gente tem pela pessoa, sabe? Como que a gente sabe, né, se a gente não fala de casos, se a gente não anota absolutamente nada, nenhum dado, nenhuma informação, nada é anotado, nem o nome da pessoa. Ela pode ligar para o CVV, conversar por bastante tempo com o voluntário, sem sequer se identificar. Então, ela está totalmente resguardada. Dentro disso, quando que a gente sabe que realmente foi efetivo o trabalho? Época de Natal, época de Réveillon, o número de ligações que nós temos, dizendo, tô aqui por vocês, muito obrigada, eu consegui esse ano porque eu tive alguém ali que estava realmente disposto a me ouvir e estava comigo durante o meu processo de dor. Esse é o momento para a gente, que a gente tem esse retorno.
Nossa, é emocionante, né? Flávia, quais são essas formas também, a gente pode ampliar essa discussão, do acolhimento? O doutor falou aqui, né, da empatia, você também disse do acolhimento, de se colocar à disposição, mesmo que a gente não fale para a pessoa, mas que pelo menos a gente ouça,
sim,
né? Mas quais são outras formas de acolhimento, principalmente para essa faixa etária que a gente está tratando, que são os jovens?
Uhum. A gente percebe que no caso dos jovens, quem vai identificar esse sofrimento ou até uma ideação suicida, o mesmo histórico de tentativas de suicídio, vai ser a família ou a escola. Então, é importante que a família e que a escola estejam atentos a, como o doutor Ricardo falou, né, essas mudanças de comportamento que podem indicar que alguma coisa não está bem. E aí, criar canais de comunicação com esse adolescente. Muitas vezes, esse adolescente, ele não se sente à vontade para falar, justamente porque não existe espaço para que ele fale, nem naquela família, nem naquela escola. Então, a gente sempre fala da importância, né, quando a gente vai falar com os profissionais da rede, a gente sempre fala da importância de, na escola, por exemplo, criar esses momentos com os jovens para que eles possam falar abertamente sobre o que faz eles sofrerem, sobre quais são os problemas pelos quais eles estão passando, porque ali pode ser o primeiro lugar em que eles vão falar sobre isso e daí vão poder procurar a ajuda que eles necessitam.
Muito obrigado. A gente faz mais um intervalo no Em Pauta e a gente já volta falando desse tema tão importante que é a prevenção do suicídio.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.